Sobre os tipos celulares, existe a célula procarionte e eucarionte, primeiramente. A célula procarionte é a mais primitiva e ela abrange principalmente bactérias. E as bactérias do gênero do domínio Archaea. Muito bem. A diferença maior entre a célula procarionte e a eucarionte é que a procarionte não possui núcleo. Ela, na verdade, não possui núcleo envolvido por membrana. Ela tem uma espécie de núcleo. Não é um núcleo bem definido, como é na célula eucarionte, que é uma célula mais complexa. Ela não tem membrana nuclear. Além disso, ela não tem organelas membranosas. O DNA dela é solto no citoplasma, em formato de DNA circular, ou plasmídio também. Porém, ela tem uma estrutura em comum com a célula eucarionte, que é o ribossomo, que lhe é responsável pela produção de proteínas. A célula eucarionte, então, ela é dividida entre animal e vegetal. As diferenças principais entre animal e vegetal é que na animal, ela, por fora da membrana, ela ainda pode apresentar a parede vegetal, que é constituída de celulose e faz uma pressão túrgida para que a célula não estoure tão facilmente. Além disso, a célula vegetal ela possui o vacúolo central ou suco celular, que realiza o armazenamento de substâncias, de água e de outras substâncias dentro da célula, que não está presente na célula animal. E, além disso, a célula responsável pela respiração e pela produção de alimentos na célula vegetal são os plastos, que são como se fossem irmãos das mitocôndrias presentes nas células animais. Na célula animal, então, a gente tem a mitocôndria, responsável pela respiração celular. Temos o núcleo, né, da eucarionte, muito bem definido. Os centríolos, responsável pela formação de cílios e flagelos, e os lisossomos, que são responsáveis pela digestão dos alimentos dentro da célula, porque a gente absorve o alimento e depois digere. E a célula vegetal, ela produz o próprio alimento, por isso ela não precisa dessas organelas. Quanto à membrana plasmática, então, a membrana plasmática ela é constituída por uma bicamada uma bicamada fosfolipídica. Isso quer dizer que a membrana é formada por duas camadas de fosfolipídios. Esses fosfolipídios têm uma parte polar, que é a parte exterior ou interior da célula. Ela tem que ser polar porque ela tem que, ao mesmo tempo, se relacionar com o citoplasma e com o meio exterior, que geralmente é líquido. E o meio dela é hidrofóbico, porque para facilitar o transporte de substâncias e facilitar com que a membrana ela possa ser fluida, mas também interligada, fortemente interligada. Dentro dessa membrana também existem proteínas. Algumas proteínas elas podem estar atravessadas dentro da membrana, ligando o interior ao exterior da célula. E depois essas proteínas podem ter uma função de levar mais facilmente substâncias de fora para dentro da célula, ou ao contrário. Também tem proteínas aderidas aos fosfolipídios e glicídios aderidos a algumas proteínas ou a fosfolipídios. Esses glicídios, eles fazem a formação do glicocálix, que é uma das especializações da membrana. Esse glicocálix, ele é responsável pelo reconhecimento da membrana. O que quer dizer isso? Quer dizer que é onde a membrana vai reconhecer se a outra célula é uma célula invasora, se é uma célula igual a ela, se é uma célula diferente. É a partir desse glicocálix que isso é possível. Depois, existem as microvilosidades, que são uma especialização que faz com que a célula tenha maior superfície de contato e assim possa absorver melhor. Essas células estão presentes principalmente no nosso intestino, fazendo com que a gente tenha uma absorção melhor dos alimentos. Além dessas, existem os desmossomos, os M-desmossomos, a zônula de adesão e as junções comunicantes ou os plasmodesmos. Todas essas têm função de adesão, sendo que os plasmodesmos estão presentes na célula vegetal e as zonas comunicantes na célula animal.